informação com António Feliciano. Para já ficamos a conhecer os destaques.
Vamos então aos títulos. Rua dos Arcos vai perder árvores. Abate é a solução para evitar males maiores, garante o vereador Bruno Graça. Navão voltou a ser atacado com poluição, exclusivo da Hertz. É tarde, Seissa nega responsabilidades. Em Torres Novas, um prédio ruiu. Cães procuraram por vítimas, mas ninguém estava no interior da estrutura.
E quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira? Céu geralmente muito nublado, diminuindo de nebulosidade para o final do dia, ainda períodos de chuva ou aguaceiros mais frequentes nas regiões norte e centro, que a partir da manhã poderão ser por vezes fortes, acompanhados de trovoada e de granizo, diminuindo de intensidade. Ainda vento moderado, moderada forte nas terras altas. Temperaturas máximas de 13 graus para a Guarda, 18 para Coimbra e Castelo Branco, 19 para o Porto, 20 para Leiria e Lisboa e Évora, 21 para Faro e 22 para Tomar e Santarém.
As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Tomar voltou a acordar com um rastro de poluição no Navão, em particular na chamada zona desportiva, ou seja, em frente ao Perdão, que está próximo ao Parque Infantil. Já são inúmeros os episódios que têm o rio como alvo, sendo que as suspeitas estão centradas na Etar de Seissa, estrutura situada na freguesia da Sabacheira e que trata os resíduos domésticos do concelho de Ourém. Aliás, o designado Grupo Ambiental Aqua, através de Américo Costa, tem procurado esclarecer a fonte deste problema e numa das visitas à Etar, o ambientalista conseguiu mesmo filmar a altura em que estava a ser feita uma descarga. O vídeo está publicado na página do Zaqua na rede social Facebook. Perante isto, a ERT tem tentado esclarecimentos por parte da própria Estação de Tratamento de Águas Residuais, fonte desta estrutura, que preferiu não se identificar, garantiu à nossa redação que as acusações de que a Etar tem sido alvo não fazem sentido e deu como exemplo o facto de a estação estar acima do Agroal, mas a verdade é que esta praia fluvial foi distinguida recentemente com a bandeira azul. A mesma fonte admitiu que o tratamento dos resíduos é feito a 70%, justificando estes números com o facto de algum equipamento estar obsoleto. E ficou ainda a garantia de que, quando há algum problema, a Etar é obrigada a avisar a Agência Portuguesa do Ambiente e o Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente da Guarda Nacional Republicana. A ERT conseguiu ainda uma indicação da parte da GNR, precisamente a garantir de que as autoridades têm estado no terreno e que as suspeitas, nesta altura, se centram em descargas de particulares que, pura e simplesmente, despejam fossas no curso de água, não sendo de descartar também algumas suinoculturas que podem ser responsáveis pela poluição que chega a Tomar.
Rádio F, a primeira a informar.
A Rua dos Arcos vai perder as árvores, em particular as olaias. O cenário é avançado por Bruno Graça, vereador na Câmara de Tomar, depois de questionado pelo Partido Social Democrata sobre as questões relativas à queda de ramos que, uma vez mais, neste caso na última semana, aconteceram naquela artéria nabantina e com registro para prejuízos materiais. Para evitar males maiores, nomeadamente a queda de ramos em cima de pessoas, os técnicos da autarquia nabantina garantiram a Bruno Graça que as árvores em causa estão doentes e, como tal, não há outro caminho a seguir que não seja o seu abate. Uma decisão que promete dar muito que falar, até porque a Rua dos Arcos, em determinadas alturas do ano, oferece uma beleza característica das olaias, algo que está então a caminho de se perder.
A informação técnica que eu tenho é que aquelas árvores já deveriam ter sido substituídas, que não têm condições de vida, digamos assim, e que poderão serem podadas, mas, ou digamos, ir-se adiando as questões, cortando os ramos que vão secando, mas que já estão suficientemente doentes para não poderem serem, digamos, tratadas. Sei que também há já projetos de alguns anos para fazer essa substituição, só que não há, ainda não foram encontradas condições para o fazer. É verdade que as árvores precisam de ser, segundo as opiniões técnicas, cortadas de base. Já houve várias situações em que os executivos foram chamados para tomar essa decisão de cortar, só que o corte das árvores, como vocês sabem, essa é uma coisa muito complicada aqui nesta cidade e as pessoas não estão. Da minha parte, acho que, como confio nos técnicos, se os técnicos dizem que deve ser cortada, aquilo que se passou é até antes da queda desta, porque houve uma situação, quer dizer, tive uma reunião com o técnico responsável sobre aquela rua antes de, até de ver esta fase, pois toda a gente gostou muito de ver, e tem razão, porque é bonito a cor, digamos assim, e as flores de toda aquela rua, mas, e nessa altura o que foi dito foi isso. É uma intervenção que vai ter que ser feita, provavelmente, para se resolver o assunto de uma vez, podendo ser naturalmente substituídas pela mesma espécie, caso o Executivo ache que, mas acho que é um assunto que tem que ser tomada uma decisão o mais breve possível sobre aquilo, porque de facto já é urgente e de facto não há outra solução para resolver aquela situação a não ser o abate daquelas árvores.
Um imóvel situado na Rua Almirante Reis, em pleno centro histórico da cidade de Torres Novas, ruiu ao final da tarde desta quarta-feira, ao que tudo indica na sequência das más condições atmosféricas que se fizeram sentir naquela altura. Apesar de estar em causa uma estrutura de voluta, a verdade é que as forças de socorro manifestaram o receio de que alguém pudesse ter sido apanhado pelos escombros, pelo que foi necessário o recurso a equipas sinotécnicas com cães treinados para encontrar vítimas. Felizmente, tudo não passou mesmo desse receio, ou seja, não estava ninguém no referido imóvel.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Há uma nova estimativa para o número de peregrinos que deverão marcar presença em Fátima nesta sexta-feira e no sábado para assistir às celebrações do centenário das aparições. Nos últimos dias, o serviço de acolhimento a peregrinos aumentou de 40 para 45 mil o número de pessoas que deverão chegar a pé ao santuário. Números a que não é alheia a presença do Papa Francisco, que este ano participa nas celebrações. O sumo pontífice chega à base aérea de Montreal, em Leiria, pelas 16h30 desta sexta-feira e deverá seguir de imediato para Fátima, onde vai participar nas cerimónias de canonização dos pastorinhos Francisco e Jacinta Marto. A nova estimativa em torno dos tais 45 mil peregrinos foi avançada pelo padre Manuel Antunes, assistente espiritual do Movimento da Mensagem de Fátima, entidade a quem o santuário confiou a coordenação de assistência aos peregrinos. Destes números, 26 mil são oriundos de 51 países, o que levou as autoridades a preparar uma vasta operação que garanta a movimentação e permanência dos peregrinos em Fátima, em particular no santuário. O capitão Carlos Canatário, comandante do destacamento territorial da GNR do Tomar, perspectivou esta operação que vai envolver largas centenas de operacionais.
Um género de cordão em torno do recinto, cordão esse que nos permite fazer esse controle e que permite às forças de segurança e às forças de socorro poderem circular em torno do recinto do santuário. Porquê? Porque temos a noção, ou temos a perspectiva de que existirão muitas pessoas para além da capacidade do recinto do santuário. E teremos que ter esse controle que acabou de falar e não permitir temporariamente, porque eventualmente há pessoas que entretanto podem querer sair do recinto do santuário, faremos a partir desses pontos de acesso ao recinto esse controle e, se for necessário, com compreensão das pessoas, para a segurança de todos, não permitir que mais pessoas entrem. Mas eu gostaria de destacar aqui um pormenor que também já foi divulgado e que eu não falei há pouco, mas que é importante. O Santuário de Fátima e a Câmara Municipal de Ourém vão disponibilizar ecrãs de grandes dimensões, não só no recinto do santuário, como fora do recinto do santuário. Para quê? Para possibilitar, precisamente, que quem queira aceder ao recinto do santuário e que porventura não haverá já espaço em termos de segurança, que possa, estando nas proximidades do recinto e estando em comunhão com as celebrações das pessoas e junto das pessoas que estão no interior do recinto, poder assistir às celebrações em espaços adjacentes à zona do recinto. E é desta forma que vamos fazer o controle da multidão.
Vão estar no terreno cerca de 6 mil operacionais das forças e serviços de segurança mobilizados para a Operação Fátima, envolvendo GNR, PSP, CEF e PJ. Nesta operação participam também os Serviços de Informação e Segurança, Polícia Marítima, Instituto Nacional de Emergência Médica, Autoridade Nacional de Proteção e Socorro, Autoridade Nacional de Aviação Civil e Forças Armadas. A circulação de viaturas é também uma preocupação das autoridades. Nesta sexta-feira e no sábado é possível aceder ao perímetro externo da Cova de Iria. Carlos Canatário lembrou que há duas vias que podem ser utilizadas para esse fim.
é o itinerário composto pela Avenida de Ato Nuno e a Avenida Papa João 23, em que une as duas grandes rotundas de Fátima, a Rotunda Norte e a Rotunda Sul. E eu queria dizer que durante todo o tempo da operação é possível aceder a este itinerário de viatura. Certo é que temos que ter em conta que não conseguimos controlar o volume de tráfego rodoviário existente. E, portanto, podemos aceder, mas podem existir interdições temporárias apenas no sentido de descongestionar o trânsito nesses locais. Portanto, eu gostaria de desmistificar a ideia de que não é possível aceder a Fátima. É possível aceder a Fátima e que, como podem verificar, é possível aceder ao perímetro externo daquilo a que nós chamamos a Cova da Iria. Depois, falar de um aspecto muito importante que já temos referido, que tem a ver com a utilização da autoestrada número 1. É importante que as pessoas percebam que as autoridades dão conselhos, colocam interdições com o propósito de tudo correr melhor e, portanto, nós aconselhamos a que quem se dirija no dia 12 e 13 a Fátima evite a A1. Existe uma série de alternativas à autoestrada número 1. Eu refiro os quatro grandes acessos, os quatro grandes acessos principais que permitem aceder a Fátima. Falo, por exemplo, da A23, falo da A13 e falo do IC9. Portanto, todas as pessoas que venham de qualquer quadrante de Fátima têm a possibilidade de utilizar estes itinerários alternativos, das Beiras e dos Alentejos, que utiliza a A23 e que depois saia nos nós da A23 que permita aceder às nacionais que vêm dar a Minde e que vêm dar a Torres Novas, que possam utilizar em ligação com a A23 a A13 que tem interligação com o IC9 ou interligação com a cidade de Tomar, a cidade de Ourém, e que permite mais uma vez ter nacionais para aceder a Fátima.
E entretanto vão existir outros condicionamentos na circulação de viaturas em toda a área da freguesia de Fátima. De acordo com o edital publicado pela Junta na sua página da internet, não há circulação automóvel para ligeiros e pesados na Avenida Dom José Alves Correia da Silva e em todas as ruas entre as avenidas Beato Nuno e a Papa 23, das 9 às, do dia 12 até às 18 do dia 13, sendo que nestas duas últimas avenidas pode haver circulação com as condicionantes que forem definidas a cada momento pelas autoridades. Ao nível do estacionamento, refira-se, vai haver-se inúmeras bolsas para o efeito que, em termos de identificação, vão estar assinaladas com cores. Como lembra o capitão Carlos Canatário, para chegar a Fátima sem complicações, há que preparar a viagem.
Eu relembrava que era importante as pessoas perceberem que estamos a falar de um evento especial, um evento com características únicas, e que é importante todos percebermos de que devemos preparar a nossa viagem a Fátima e que quem está habituado a vir há 20 anos a Fátima, que utiliza sempre o mesmo percurso rodoviário ou sempre o mesmo percurso pedestre e que coloca sempre a viatura no mesmo local, que veja a informação que é disponibilizada e que verifique se aquele local e aquele percurso habitual é o melhor desta vez para aceder a Fátima. Depois, gostaria de falar de um trabalho que tem sido feito em conjunto e que tem sido amplamente divulgado, um trabalho conjunto com a Câmara Municipal e com todos os parceiros, a criação de bolsas de estacionamento. Bolsas de estacionamento essas que estarão espalhadas por todos os quadrantes de Fátima. E também gostaria de, mais uma vez, desmistificar a ideia de que todas as bolsas de estacionamento ficam a muitos quilómetros de Fátima. Ideia essa que não é correta. Portanto, temos bolsas de estacionamento em todos os quadrantes de Fátima, umas a alguns quilómetros mais distantes. Eu dou o exemplo da pista do aeródromo da Giesteira, que fica a cerca de 5 quilómetros. Falo, por exemplo, do espaço circundante ao Centro de Negócios de Ourém, na cidade de Ourém, que fica a 10, 11 quilómetros. Mas, por exemplo, temos bolsas mesmo encostadas ao limite da Cova da Iria, que ficam a 1 quilómetro, a 2 quilómetros da Cova da Iria. Portanto, existem bolsas espalhadas por todos os quadrantes. Para quê? para permitir às pessoas, através de um critério simples, que é a cor, ajudar a localizar a viatura e o local onde estacionaram a viatura.
O armazém de palha, situado em Fazendas de Almeirim, concelho de Almeirim, precisamente, foi destruído por um incêndio que deflagrou por volta das 3h55 da madrugada desta quinta-feira. Para o local, segundo avança a Autoridade Nacional de Proteção Civil, foram mobilizados perto de 6 dezenas de bombeiros e ainda 20 veículos de apoio, sendo que os trabalhos de rescaldo vão durar por mais algumas horas. Recorde-se que o mesmo armazém tinha sido palco para outro incêndio de grandes proporções, nesse caso em 2010, a altura em que as chamas destruíram, como agora, parte das estruturas, para além de terem queimado a palha propriamente dita. O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana anunciou a detenção nesta quinta-feira em Salvaterra de Magos de dois homens que cometeram um furto num estabelecimento comercial. Os dois indivíduos foram surpreendidos no interior de um automóvel onde se faziam transportar. A viatura, furtada no concelho de Azambuja, foi usada para levar a efeito furtos em dois estabelecimentos, sendo que os ocupantes já estavam referenciados por este tipo de ilícito. Para além da viatura furtada, a GNR recuperou uma máquina de tabaco, 210 maços de tabaco, 148 euros em moedas, 3 garrafas de bebidas brancas, entre outros artigos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Plano Estratégico de Desenvolvimento Alcanena 2025, elaborado pela Sociedade de Consultores Augusto Mateus e Associados, está aprovado e vai assentar, ao longo da próxima década, em 5 áreas estruturantes, como a promoção da competitividade das indústrias de couro, promoção da qualidade de vida, valorização de novos vetores de sustentabilidade ambiental, desenvolvimento e qualificação territorial e a modernização administrativa e eficiência institucional. Fernanda Aceiceira, Presidente da Câmara de Alcanena, falou sobre aquilo que está em causa.
Nomeadamente ao nível de infraestruturas, ou de criar novas instituições, tornar o concelho mais atrativo, o investimento que vai ser feito em equipamentos, que tem sido feito em equipamentos escolares, sociais, culturais, a dinâmica associativa que temos sempre apoiado, porque este pulsar da atividade das várias associações que mexem ao nível cultural, desportivo, social, é muito importante, são parceiros fundamentais. Portanto, esta qualidade de vida, nós também queremos que as pessoas sintam, porque as pessoas têm que estar num território, ele é atrativo, tem que ser atrativo, atrativo por várias, de várias formas. Outra área importante, que é a área da reabilitação. Da reabilitação. E nós sabemos que todos os concelhos precisam, nós vamos a qualquer concelho e nós vimos quer unidades industriais, algumas abandonadas, quer prédios mesmo de particulares também abandonados. Portanto, tudo isto, ao nível da reabilitação urbana, também precisa de ser mudado. Portanto, há a valorização do espaço público, é um facto, mas também há todo este contributo que pode ser efetuado por particulares, por entidades, de valorizar cada um o seu património, quer seja individual, quer seja coletivo. E isso é um contributo enorme para que tudo fique realmente mais lindo e também mais atrativo.
O plano recomenda igualmente a aposta na regeneração urbana, criando condições para atrair e fixar pessoas no território, dando-lhes qualidade de vida e uma oferta diversificada assente nos produtos locais, conforme sublinhou a autarca.
Intenção de continuar a valorizar o Rio Alviel, assim como temos vindo a valorizar. Portanto, o investimento que foi feito na rede de coletores já valoriza os nossos recursos hídricos. O investimento que tem sido feito na praia fluvial, nos olhos d'água, valoriza as nascentes dos olhos d'água. E nós queremos de continuar, aliás, e já temos um projeto aprovado e queremos apresentar mais, para que todos os troços do Rio Alviel sejam valorizados dentro do concelho de Alcanena. Portanto, há uma valorização dos recursos hídricos que também se entra a este nível quando falamos em valorizar vetores ao nível da sustentabilidade ambiental. Mas também outros recursos endógenos, como é o caso da nossa gastronomia, e não é por acaso que promovemos o Festival da Cachola e da Morcela, ou depois também avançámos com o Festival do Azeite e das Ervas Aromáticas. Estamos sensíveis para valorizar não só a economia local, mas também os recursos que temos no nosso concelho. Ou o próprio artesanato também. Portanto, há várias, para além, também de outras infraestruturas que vão ser concretizados, como ao nível do saneamento, por exemplo, para cruza-se com esta valorização e sustentabilidade ambiental, mas também com a valorização e requalificação ao nível do próprio território, a qualificação territorial, de uma forma abrangente, também é genérica. Nós vamos procurar fazer uma cobertura total nos próximos 2-3 anos, com cobertura total ao nível do saneamento básico no Conselho de Alcanena. E, portanto, não haverá muitos concelhos no nosso país que estejam 100% assegurados com saneamento básico.
Rádio L, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ET.
Estas e outras notícias em radioert.pt.